Destaque do Ciência USP.
O que você imagina quando eu te pergunto o que é um vidro? Podem ser as taças que a gente usa para brindar de vez em quando, os potes que armazenam a comida que a gente guarda no dia a dia. Ou as janelas que nos protegem do frio e da chuva toda noite. Todos eles são exemplos sólidos de um material que é extremamente versátil, mas talvez não tão sólidos quanto você imagina. Eu sou o Denis Pacheco e no Destaque do Ciência USP de hoje, a gente viaja até a Universidade de Constança, na Alemanha, onde um grupo de cientistas registrou o que eles chamaram de um novo estado da matéria, o vidro líquido. Em janeiro desse ano, uma equipe interdisciplinar de pesquisadores na Alemanha publicou um artigo no periódico Proceedings of the National Academy of Sciences, comprovando a descoberta de um novo tipo de vidro líquido, com elementos estruturais antes desconhecidos. O achado possibilitou novas percepções sobre a natureza do vidro e as suas transições. Para explicar como tudo isso aconteceu, eu conversei com o professor Antônio Martins Figueiredo Neto, membro do Grupo de Fluidos Complexos do Instituto de Física, aqui da USP. Mas antes da gente começar, é melhor dar uma revisada nas aulas de ciência lá do colégio. E lembrar quais são os estados da matéria mesmo? O professor explica.
Existem, na verdade, quatro estados que nós consideramos como estados fundamentais em que a matéria pode se apresentar, que é o estado sólido, o estado líquido, o estado gasoso e o estado de plasma. O plasma e os gases têm alguma similaridade, a única diferença mais importante, a gente poderia dizer que no caso do plasma, as partículas são carregadas eletricamente e são afetadas por campos elétricos e magnéticos.
É bom registrar que a verdadeira natureza do vidro permanece um mistério para a ciência. As propriedades químicas e físicas desse material são alvo de pesquisa até hoje, e os cientistas da Alemanha explicam em detalhes no artigo por que o vidro não é um material convencionalmente sólido. Normalmente, quando um material passa de um estado líquido para o estado sólido, as moléculas se alinham para formar um padrão de cristal, como por exemplo a forma de um quartzo. No vidro, isso não acontece. Em vez disso, as moléculas são efetivamente congeladas no lugar antes que ocorra essa cristalização. A ideia por trás de parte das pesquisas sobre vidros é compreender por qual motivo isso acontece. O professor Antônio explica que, para entender melhor tudo isso, a gente precisa comparar os estados da matéria usando dois exemplos bem convencionais da física e da química: o sólido cristalino e o líquido isotrópico.
Se nós pensarmos num cristal sólido como quartzo, tem uma ordem absolutamente bem estruturada no espaço, né? Aonde se eu tenho, por exemplo, a posição de um átomo, eu sei exatamente aonde está a posição de um outro átomo, sem a menor dúvida, né? No caso de um líquido isotrópico, do outro lado, se eu tenho a posição de um átomo, eu tenho apenas uma probabilidade de encontrar um outro átomo ou uma outra molécula, né, a uma certa distância.
Você pode pensar no líquido isotrópico que o professor Antônio está se referindo nessa explicação como a água ou o álcool que você coloca no carro, por exemplo. O quartzo é convencionalmente sólido. O álcool é convencionalmente líquido, mas entre eles nós temos o chamado cristal líquido.
O cristal líquido, por esse nome, né? Você já vê que ele tem ambas as características, tanto de um cristal sólido e de um líquido isotrópico. Ele tem algum grau de ordem e fluidez também.
Provavelmente, a tela da sua televisão ou do seu celular é formada por cristais líquidos. E a gente conhece o cristal líquido faz um tempinho, desde 1888, quando o botânico austríaco Friedrich Heinitzer examinou as propriedades físico-químicas de vários derivados do colesterol de cenouras.
Essa foi a primeira observação de um material que apresentava características de sólidos cristalinos e de líquidos isotrópicos. Como ele foi obtido a partir do colesterol da cenoura, ele foi denominado de cristal líquido colestérico.
E as descobertas não pararam aí, não. O professor Antônio explica, por exemplo, o que são os cristais plásticos, outra variação de um material que transita entre estados da matéria e foram usados na pesquisa que chegou ao vidro líquido recentemente.
Se você, por exemplo, pegar um álcool como metanol e baixar muito a temperatura dele, ele pode ir para um estado sólido cristalino, onde as suas moléculas estão absolutamente colocadas em posições definidas no espaço, e, além disso, as moléculas não têm possibilidade de girar em torno do centro de massa. Isso é chamado de um cristal sólido, um sólido cristalino. Se eu subir um pouquinho a temperatura, o que vai acontecer é que as moléculas vão ficar livres para rodar, mas não transladar no espaço. Então, esse é o chamado de um cristal plástico.
Mais de um século depois da descoberta do botânico, os cientistas alemães liderados pelo pesquisador Andreas Umbusch usaram a química dos polímeros para fabricar pequenas partículas de plástico, esticando-as e resfriando-as até atingirem formas elipsoides, que são mais ou menos como a forma de uma bola de futebol americano, e depois colocá-las num solvente adequado. Os pesquisadores então mudaram as concentrações de partículas nas suspensões e rastrearam o movimento de translação e rotação delas. No artigo, o cientista-chefe explicou que, em certas densidades de partículas, o movimento orientacional congelou, enquanto o movimento translacional persistiu, resultando em estados vítreos, onde as partículas se agruparam para formar estruturas locais com orientação semelhante. E é isso o que eles chamam de vidro líquido, que é o resultado desses aglomerados todos.
Eu não chamaria de um novo estado da matéria, eu chamaria que é uma nova mesofase que foi encontrada, mesofase porque é entre fases, né?
Mas apesar dessa ressalva, o professor acredita que a descoberta pode ampliar o nosso entendimento de como os vidros funcionam e a nossa compreensão sobre os estados da matéria. E isso tudo pode ter aplicações, inclusive, bastante práticas. Alguns termômetros feitos com esse tipo de material podem medir a nossa temperatura de forma mais confiável, e outros podem ser aplicados para detectar tumores, como câncer de mama. E tem mais.
Uma coisa que pode aparecer com esses novos vidros aí são possibilidades de janelas, vamos dizer assim, com mais resistência a certo tipo de esforço, né? Porque como as partículas já são partículas anisotrópicas, dependendo de onde você aplica a tensão, você pode ter diferentes respostas desse material. Muito tem que ser feito ainda, inclusive para passar esse estágio de uma situação não termodinamicamente estável para alguma coisa mais estável, né? Quando a gente fala estável, é pensar em tempos comparáveis aí à duração de um determinado dispositivo. Que é óbvio que você não quer que a coisa dure 100 milhões de anos, mas se durar alguns anos, para algumas aplicações, isso já pode ser bastante interessante.
Nesse sentido, para o professor Antônio, o que a gente precisa entender melhor ainda é o tempo de permanência em um estado da matéria. E compreender como a matéria nos dá forma e dá forma para tudo que nos cerca é um dos passos para a gente entender como o universo realmente funciona. O Destaque é parte do podcast Ciência USP. Toda quinzena, a gente explica uma notícia que intrigou o mundo da ciência com a ajuda de especialistas da USP. A edição de som é do André Leite e do Guilherme Fiorentini. A narração e a reportagem são minhas, Denis Pacheco, com colaboração de Silvana Salles, Giovanna Stael e Gabriel Guerra. O Ciência USP é uma produção do Jornal da USP. Você pode nos encontrar na Rádio USP e na internet no seu aplicativo favorito de podcasts.
Destaque do Ciência USP.